Temos quórum e, portanto, vamos dar início a mais uma reunião. Eu começava por pedir às senhoras deputadas que se sentassem, senhoras e senhores deputados que se sentassem, e punha a vossa consideração à aprovação da ata 120/13, que foi relativa à nossa reunião de 29 de novembro. Não sei se há inscrições. Há uma inscrição que é minha, desculpem, mas estou nestas funções que não previa. E tenho uma pequena alteração a sugerir para a ata, no ponto 6, que diz definição do modelo da sessão de debate público sobre o Estatuto do Cuidador Informal, no segundo parágrafo, em que se afirma: neste momento a senhora Presidente afirmou que entendia que a data de 22 dezembro não seria execuível. Aquilo que eu disse não foi exatamente isto, foi: afirmou que entendia que uma data até 22 de dezembro não seria execuível para um debate que se pretendia por aí fora. E, portanto, se me permitem acrescentar esta alteração, punho então agora à vossa consideração. Quem vota contra? Senhor deputado, a alteração é no ponto 6, no segundo parágrafo, onde diz, já encontrou? Onde diz: neste momento a senhora Presidente afirmou que entendia que a data de 22 dezembro não seria execuível para um debate que se pretendia o mais sério e por aí fora. Não foi bem isso que eu disse. Foi que entendia que uma data até 22 dezembro, ou seja, no período até 22 dezembro, não seria execuível para um debate. Pronto. Portanto, se não se opuserem a esta alteração, punha à vossa consideração a ata 120, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. E agora passamos para o ponto 2, discussão do projeto de resolução 395/13, que recomenda a elaboração de um estudo e de um manual de boas práticas para os lares de idosos, o reforço da fiscalização por parte da Segurança Social a estas instituições e o reforço das respostas públicas ao nível dos cuidados continuados e do apoio domiciliário a idosos. Responsável por este projeto de resolução, temos connosco a Sra. Deputada Maria Luísa Cabral, que irá apresentar, portanto, o seu projeto de resolução, e a quem darei de imediato a palavra. Seja bem-vinda. É para quê, Sra. Deputada?
Nós solicitávamos o adiamento deste ponto, se fosse possível.
Tem que ser, não é?
Claro, é
registado. Pronto, então, fica registado que o Partido Socialista pediu o adiamento deste ponto para a próxima reunião. E então, passamos de imediato ao ponto 3, que não é um ponto, já agora, porque... Ah, faz favor, Sr. Deputado.
Oh, Sra. Presidente, era só para pôr a possibilidade de, no final da reunião, se ela se prolongar mais um pouco, de reavaliarmos se o adiamento fica para outra reunião ou ainda nesta, porque aparentemente, como tem que ver com o facto de, enfim, das presenças não estarem todas plenamente asseguradas, pode ser que ainda dê para fazer nesta. Se der, pronto, era só por essa possibilidade à mesa. Pois. Ou seja, ficar para o fim da reunião, e se no fim da reunião continuar a não haver condições, passar para a próxima. Era só essa pequena diferença.
Deputado, a mesa não tem nada a obstar. Quem pediu o adiamento é que se poderá pronunciar se está de acordo ou se não está de acordo com esta proposta, porque a mesa acatará, obviamente, aquilo que for o entendimento das senhoras e senhores deputados. Portanto, eu disse que o ponto 3, de facto, é, se quiserem, indicativo, mas não há distribuição de iniciativas legislativas. Portanto, nós passamos para o ponto 4, que é a distribuição de iniciativas europeias, que é uma mera, se quiserem, informação, e que há três iniciativas europeias. A primeira é uma, aliás, não está traduzida, portanto, é uma proposta de decisão do Conselho relativa às linhas diretrizes para as políticas do emprego dos Estados-membros, mas está em francês ainda, aguarda a tradução, e é a 677, como 677. Passamos então para uma outra iniciativa, que é a COM 671, de 21 de 2017, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, relatório que é sobre a aplicação da recomendação da Comissão relativa ao reforço do princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres através da transparência. E, finalmente, a última iniciativa, referência COM 678, da mesma data, 20 de 11 de 2017, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, plano de ação da UE para 2017-2019, colmatar as disparidades salariais entre homens e mulheres. Portanto, está... Não é só meramente informativo, a não ser que, pois, que são sinalizadas pela CAI. Temos aqui a lista de iniciativas, a não ser que haja, enfim, algum senhor ou senhora deputada que esteja interessado. Diga-se.
Obrigada, senhora Presidente. Eu acho que, até porque nós vamos ter uma proposta de lei no mesmo âmbito, eu acho que podia ter interesse. E essa proposta de lei decorre até de uma série de orientações que a União Europeia tem tomado nesta matéria. Eu acho que são matérias que, no âmbito desta Comissão, fazem sentido de ser acompanhadas. Até não sei se exatamente pela mesma pessoa que vai fazer o parecer da proposta de lei, mas que possa ser por outro grupo parlamentar. Não? Nem sei se nos calhar a nós, nos calhar a nós. Podemos ser nós, não é? A questão não é essa. Mas eu acho que é uma matéria que nós temos acompanhado, mas que... Eu acho que faz sentido haver um relatório, um parecer desta Comissão. Só que, independentemente de na última reunião, creio, nós tínhamos visto que a proposta não estava nesta Comissão, não é? Está na primeira Comissão. Portanto, eu acho que, sendo matérias salariais e discriminações salariais, faz sentido haver um parecer desta Comissão. Mas a opinião do PCP, mesmo que seja nesse âmbito, no âmbito de um parecer que é discutido em complemento a um parecer de outra comissão. Mas, tendo em conta a diretiva, eu acho que faz sentido haver o parecer desta comissão.
Muito obrigado. Tenho duas inscrições. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu só queria distinguir aqui dois aspectos. Aquilo que é a proposta de lei foi decidido pelo Presidente da Assembleia que desceria à Primeira Comissão e é matéria da competência da Primeira Comissão. A única hipótese que eu vejo de esta Comissão se debruçar também sobre o tema será se, através dos bons ofícios do Presidente da Comissão, junto ao Sr. Presidente da Assembleia, for determinada a conexão com esta Comissão para efeitos de podermos fazer também uma análise da iniciativa legislativa e correspondente relatório. Questão diferente é aquilo que diz respeito às iniciativas europeias. No caso das iniciativas europeias, elas são-nos comunicadas pela Comissão dos Assuntos Europeus para que nos pronunciemos sobre a verificação do princípio da subsidiariedade. Mas em relação a essas mesmas iniciativas, tanto quanto eu percebi, o que está em causa é as mesmas ainda não estarem traduzidas para português. Só a primeira, pronto. Mas, e por essa mesma razão ainda não estarem a ser agendadas para eventual distribuição nesta comissão. Eu penso que... estando neste momento, sendo elas comunicadas à nossa comissão, que será possível pronunciar-nos sobre as mesmas através de um relatório, desde que tal seja o entendimento da comissão. Agora, não estando pelo menos uma delas ainda sequer traduzida e não estando especificamente agendada, admito que na próxima reunião possa fazer sentido debruçar-nos sobre o tema. E, portanto, eram apenas estas duas notas que eu deixaria relativamente à questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado Rita Rato.
Muito obrigada. E só um esclarecimento para dizer, a única que não está traduzida é de facto a primeira. Segundo, foram sinalizadas pela CAE nesta listagem que nos enviaram no dia 28 de novembro e, portanto, sinalizadas como, enfim, enviadas ou a enviar à 10ª Comissão. Podemos, obviamente, oficiar no sentido desta Comissão ter acesso aos ditos relatórios e à proposta da decisão do Conselho sobre as políticas de emprego dos Estados-membros, se os seus deputados assim o entenderem. E dava de imediato, então, a palavra à senhora deputada Maria das Mercês Borges. Então, senhora deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos. Relativamente às iniciativas europeias, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha aquilo que o senhor Presidente acabou de dizer, concorda de facto que haja esse acompanhamento e que haja essa indicação para que seja dado conhecimento à Comissão. Quanto à proposta de lei do Governo, é o seguinte. O Grupo Parlamentar do PSD fez, a semana passada, um requerimento ao Presidente da Assembleia da República no sentido de informar que havia um projeto de lei que estava num grupo de trabalho sobre matéria igual àquela que dizia respeito à proposta. E, portanto, houve, julgamos nós, um lapso porque um primeiro despacho é que ela baixe, a proposta de lei, baixe à 10ª Comissão. Mas depois, no final, já no momento posterior, é dito para baixar à 1ª Comissão. O que nós entendemos é que, estando em discussão, já na especialidade, uma proposta, um projeto de lei rigorosamente igual apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, essa matéria não deve estar. Agora, a proposta de lei não deve ir para a 1ª Comissão, mas deve ser, sim, competência desta Comissão e integrar este grupo de trabalho, pese embora ainda não tenha havido o decorrido o tempo da apreciação pública. Uma sugestão que damos é que pudesse ser, eventualmente, a Comissão, de certa forma, a reiterar aquilo que foi o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, se a Comissão assim o entender, pedir ao Presidente da Assembleia da República que seja, que baixe à 10ª Comissão essa matéria, para ser integrada no Grupo de Trabalho da Parentalidade e Igualdade de Género.
Sim, senhora deputada, não sei se há mais inscrições dos outros grupos parlamentares sobre esta matéria, porque... Pode, com certeza, a senhora deputada Rita Rato.
Não me recordo se na reunião anterior o PSD tinha dito que ia pedir esta... Não me recordo.
Não, tinha.
Pronto. Porque, como está agendada para dia 14, eu acho que então tem que se decidir quem é que faz o... Porque do que eu percebi, o Presidente reiterou que se mantém na 1ª Comissão? Ou ainda não?
Não, não, não. O Presidente não deu resposta ao nosso requerimento. O que houve?
Já agora, senhora deputada, usa o microfone, se acha bem.
Voltando atrás, portanto, relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD ao Presidente da Assembleia da República, não há resposta ainda. O que nós percebemos foi que há um primeiro momento de admissão da iniciativa em que refere que baixa à 10ª Comissão, que é da competência da 10ª Comissão, e um despacho posterior do Presidente da Assembleia da República que diz para baixar à 1ª Comissão. Pode ter sido um lapso, não sabemos exatamente o que é que aconteceu. O que nós entendemos é que, depois de analisar a situação, é que estando a matéria é exatamente igual à que está em discussão na 10ª Comissão no nosso grupo de trabalho. E, portanto, não faz sentido, independentemente da discussão ocorrer no plenário no próximo dia 14. Acho que não inviabiliza a questão do parecer. que quando baixar, depois da discussão na generalidade, que seja, não vai estar duas iniciativas semelhantes a serem discutidas em comissões diferentes, não é? Agora, a questão do parecer é que eu acho que se pedisse com urgência ao Presidente da Assembleia da República que determinasse, não sei como é que isso se processa, porque de facto neste momento não está na nossa comissão, é um facto. E não sei quem realizará o parecer. Portanto, é isto.
Então, nós, de facto, a primeira comissão é que acompanhou a proposta de lei relativamente à participação das mulheres na direção das empresas. E esse processo legislativo e as audições aconteceram nesses termos. Agora, de facto, tendo iniciativas que são de âmbito muito parecido já em curso, não faz sentido que depois, em vez de estar a constituir um grupo de trabalho só para fazer a proposta de lei, se possa fazer no âmbito do grupo de trabalho. Agora, há um problema, é que, por exemplo, no âmbito do grupo de trabalho nós já ouvimos os parceiros sociais. E os parceiros sociais que se pronunciaram no âmbito do grupo de trabalho não foi exatamente, porque apesar de tudo, apesar do projeto de lei do PSD ser no mesmo âmbito, não é exatamente nos mesmos termos. E, portanto, eu admito que ainda se tenha depois, novamente, ter que ouvir os parceiros sociais sobre a proposta de lei. E é só esta questão.
Já agora, antes de dar a palavra, só aqui um esclarecimento, aliás, que me foi dado pela doutora Susana, que é assim: a nota de admissibilidade é meramente indicativa, indicava à décima comissão com conexão à primeira. O senhor Presidente da Assembleia da República entendeu exatamente ao contrário, ou seja, deu à primeira comissão com conexão à décima. Neste momento, possivelmente, a gente também não sabe, já é capaz de haver um relator na primeira, já com este, digamos, com esta responsabilidade. Mas isso não nos impede, havendo uma conexão à décima, não nos impede, creio eu, havendo uma conexão à décima, de nós indicarmos também aqui um relator, penso eu. Mas dava então agora a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes.
É o seguinte, eu acho que não parece fazer qualquer sentido haver dois relatores sobre a mesma iniciativa, neste caso concreto. O que nós sugerimos é o seguinte: esta matéria baixou à décima comissão na altura, e até entendemos que de facto faria todo sentido também estar em conexão, mas não está, a iniciativa da igualdade do projeto do PSD não está em conexão, mas faz todo sentido que esteja em conexão. O que nós sugerimos para que o processo legislativo seja um processo rigoroso é o seguinte: ou é discutido aqui no grupo de trabalho tudo, e há um despacho entretanto no sentido de baixar esta comissão, ser nomeado um relator desta comissão, ou que no grupo parlamentar não se opõe esta iniciativa, deixa de pertencer a este grupo de trabalho, esta iniciativa só, este projeto de lei da igualdade, deixa de pertencer a este grupo de trabalho e vai para, do PSD, e vai para a primeira comissão, e onde são discutidos os dois. Portanto, não vemos qualquer problema. O que entendemos é que esta matéria tem de ser discutida em conjunto e no mesmo... no mesmo grupo de trabalho, se eventualmente for criado um grupo de trabalho. Se eventualmente, respondendo aqui à deputada Rita Rato, se eventualmente se mantiver aqui, eu acho até que poderíamos fazer o seguinte: era enviar aos parceiros sociais o documento que entra, portanto, a proposta do Governo, e perguntar se querem pronunciar por escrito ou se fazem questão de vir cá, porque até acredito que por uma iniciativa só...
Só que a iniciativa não é pouca coisa e tem um âmbito, porque a iniciativa coloca...
Senhora deputada, use o microfone.
Sim. Peço desculpa. Eu acho é que a iniciativa é mais... cria muito mais procedimentos do que a do PSD. E eu acho que é possível que os parceiros sociais queiram pronunciar. Não é? Mas o que pode é ficar, o que não nos choca, até porque, por exemplo, nós temos uma iniciativa legislativa que está no âmbito deste grupo de trabalho, que altera e exige questões relacionadas com a CITA. E esta proposta também, portanto, não nos choca que seja discutida em conjunto, de facto. Agora, desde que fique salvaguardado, de facto, que se questione os parceiros sociais se querem ser ouvidos ou não depois sobre isto. Se não quiser, se querem ser ouvidos por escrito ou se querem ser ouvidos... agora, não nos choca isso. Agora, o problema é temos de ter uma resposta, então, do Presidente e do despacho da Comissão sobre isto. porque a primeira comissão até vai ter agora uma série de processos de audições que estão previstas no outro processo legislativo, que é das questões de autodeterminação de género, e que já vão ser muitas audições e que a comissão já vai ter que tratar. Portanto, também só teria condições de agarrar nesta proposta de lei muito mais à frente. Portanto, era preferível sermos nós até a assumir isso, acho eu. Portanto, mas eu acho que podia, talvez, a senhora Presidente, em substituição do... A senhora Vice-Presidente, em substituição do Presidente, contactar o gabinete do PARA e esclarecer isso através dos serviços. Pronto, para ficar já definido, não apenas o parecer, mas para depois para onde é que baixa.
Muito obrigada por essa sugestão e pelo seu contributo. No entanto, daquilo que há mais inscrições, daquilo que eu vi até hoje, parece-me um entendimento mais ou menos consentâneo de que esta comissão gostaria também de fazer o relatório. Pareceu-me, mas não? Pronto. Ok, pronto. Na especialidade é importante também que baixe aqui. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Só mesmo para concluir, concordamos, e era essa a sugestão que íamos fazer, a comissão, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, não
Senhores
fazemos...
Senhores deputados, peço desculpa, mas gostava muito de ouvir o contributo da senhora deputada Clara Marques Mendes.
Não, na parte do Grupo Parlamentar do PSD não fazemos propriamente questão de fazer o relatório, fazemos questão é que esta matéria seja de facto discutida em conjunto. E portanto acho que era mesmo nesse sentido sugerir que a senhora Presidente diligenciasse no sentido de, através do gabinete do Presidente da Assembleia da República, se ficássemos a saber esta matéria ou fica na 10ª Comissão ou fica na 1ª Comissão. Uma clarificação. E depois disso, nem que a gente... tenha de realizar uma reunião para definir, mas acho que esse é o primeiro passo a dar.
Obrigada, eu sei. Tinha-se inscrito a senhora deputada Sónia Fortuzinhos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para, pegando no que a senhora deputada Rita Rato disse no final da sua intervenção e agora a senhora deputada Clara Marques Mendes, parece-nos que o contacto com o gabinete do Sr. Presidente é essencial. Eventualmente, antes desse contacto, é percebermos qual é o ponto da situação da iniciativa na primeira, porque se já tiver havido alguma decisão na primeira, isso é importante para a própria decisão do Presidente relativamente a isto. Agora, não fazendo nenhum fincapé em que a questão tenha obrigatoriamente que ficar nesta comissão, podemos manifestar o interesse objetivo, até pelo trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito do grupo de trabalho, que possa ficar nesta comissão, ou seja, que não deixemos de manifestar o nosso interesse em que, por uma questão de coerência dos trabalhos e até, como a senhora deputada Rita Rato referiu, a primeira comissão tem um outro dossiê em mãos que, de facto, vai implicar muito trabalho e, portanto, esta comissão pode, por todas as razões, ficar com esse dossiê também.
Senhora, muito obrigada. Senhor deputado António Carlos Monteiro, por favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é na sequência da minha intervenção inicial sobre esta matéria, para vincar que esta não é uma questão que se resolva simplesmente com o contacto com o gabinete. É uma matéria que tem que ser decidida pelo PAN. Tanto mais que, no âmbito da primeira comissão, há a subcomissão de igualdade, que eu admito que seja a quem o Presidente considerou que competiria analisar esta mesma questão. E, portanto, que se carecerá necessariamente de uma decisão do PAR decidir, em termos de especialidade, se esta é uma matéria que ficará no âmbito da Comissão de Trabalho ou se ela será prosseguida no âmbito da primeira Comissão, tanto mais que existe a Subcomissão de Igualdade, parece... pelo que percebemos, por toda a informação que nos foi disponibilizada ao longo da análise desta questão, que terá sido o critério, admitimos que terá sido o critério que o Presidente Copar utilizou para distribuir a iniciativa em função do relatório e potencialmente a consequência será também a especialidade ficar no âmbito da primeira comissão e, portanto, havendo vontade por parte da comissão, será necessário a senhora vice-presidente ou o senhor presidente da comissão falarem diretamente com o PAR no sentido de saber se existe a disponibilidade para alterar a decisão que já está tomada. E, portanto, existe essa dificuldade que não se resolve simplesmente por um contacto de gabinete, como se tivesse havido um equívoco na distribuição.
Obrigado, Sr. Deputado. Parece-me que chegamos a um ponto de consenso alargado e de esclarecimento do assunto. E eu iria fazer um breve resumo para termos a certeza que é exatamente isto que pretendemos. Portanto, primeiro, parece-me que aquilo que foi sugerido pela senhora deputada Sónia Fortezinhos faz sentido, de um primeiro contacto com a primeira comissão, para sabermos e ajuizarmos, enfim, da evolução que este assunto terá nessa comissão, até para que depois, se formos inquiridos pelo gabinete do Sr. Presidente, possamos de imediato responder. Em contacto com o gabinete do Sr. Presidente, não só tentarmos esclarecer o assunto, como manifestarmos também interesse em que, dada a matéria, ela possa ser discutida na 10ª Comissão. Penso que, posto isto, é isto, não é? Então, mas é o par. É o Presidente da Assembleia da República. Eu disse o contacto com o gabinete do Sr. Presidente da República, não, coitado do professor Marcelo Rebelo de Sousa, deixá-lo lá sossegado. Mas com o Presidente da Assembleia da República, pronto. Diga, Sr. Deputado, faça lá a sua... Gosta imenso de fazer as suas considerações sobre regimentais. Diga lá.
Oh, Sr. Presidente, eu a esta hora da manhã dispenso esse tipo de comentários sobre as minhas intervenções. Portanto, o que eu estava a chamar a atenção é que esta... O que eu estava a chamar... Exatamente por isso estamos antes do almoço. Exatamente por isso, eu estava a chamar a atenção... que esta não me parece seja uma matéria que se resolva apenas com contacto com o gabinete. Será necessário que exista uma decisão do PAR, pelo que obviamente que será necessário fazer o contacto com o PAR, não é simplesmente um equívoco que tenha que ser resolvido no gabinete. É só isso que chamei a atenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Insisto e agradeço a gentileza. Numa forma muito, muito simples, o objetivo que o grupo parlamentar do PSD que deseja colocar a todos os membros da Comissão é o seguinte: no nosso ponto de vista, e foi aqui reiterado já, penso com concordância geral, não faz sentido que matérias idênticas estejam a ser tratadas porque foram discutidas em plenário em tempos diferentes, entraram em tempos diferentes, mas ainda estão na especialidade, vão estar na especialidade, sejam tratadas em duas comissões diferentes. Portanto, o que se tem que aqui analisar é em que momento, em que comissão ou grupo de trabalho, em que comissão será feita a especialidade de uma proposta de lei e um projeto de lei do Partido Social Democrata, que versam ao mesmo objetivo, certamente um mais desenvolvido, outro menos, um virando aqui ou ali, mas que são matérias conexas, sejam discutidas, feita a especialidade em conjunto e seja decidido em conjunto. É só o único objetivo, clarificar isso, nada mais.
Muito obrigado, portanto... Chegados a este ponto, penso que está devidamente clarificado e quais são, digamos, as demarches que teremos que realizar. E passava então para o ponto 5, que é a apreciação e votação de relatórios finais das seguintes petições. E há uma petição, que é a petição 203, que é aquela que transitou da reunião passada, que se bem se lembram, que é da iniciativa Yavor Monkov Adziev, em que solicita a ratificação do protocolo de 2014 à Convenção sobre o Trabalho Forçado de 1930, sendo que o relator é o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP, a quem, em nome de toda a Comissão, dou os parabéns, porque foi pai, razão pela qual não está aqui hoje e razão pela qual não pode, e bem, defender o seu relatório. Portanto, está dada a explicação. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Senhora Presidente, apenas para reiterar a informação que foi prestada, o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta foi pai exatamente ontem, portanto não teve sequer oportunidade de, enfim, não só preparar a reunião, como estar presente hoje, e evidentemente que fica à consideração da Comissão o adiamento desta... Da apresentação deste relatório, que espero que seja aceito por esta válida razão.
Exatamente, mais que válida. Estranho seria que o Sr. Deputado aqui estivesse. E, portanto, passará então a petição 203 para a próxima reunião. Entretanto, temos... no ponto 6, apreciação e votação de notas de admissibilidade, petições e designação dos respectivos relatores. Bom, há mais uma petição do que aquelas que nos foram enviadas, que é a petição, creio eu, 334, mas entretanto, portanto, da petição 322, cabe ao Partido Socialista e, portanto... Não sei se querem já indicar.
Faz favor. Estamos prontíssimos para indicar o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A outra petição, a 325, que, se bem se recordam, já tinha sido designado o Sr. Deputado Joaquim Raposo e que, portanto, que tem apenas duas petições, a 312 e a 313, e esta 334, que é uma petição que também tem a ver com uma anterior, creio eu, que é a 296, e que cabe a quem indicar. É que não tenho aqui nota nenhuma, nem vem na ata.
Já foi indicado o Sr. Deputado José Rui Cruz, relator da outra petição. Ah. Portanto, se essa for a pensa, ficará com as duas.
Pronto. O tema, já lhe ia dizer, petição 334/13, assunto. Solicita a alteração legislativa ao Decreto-Lei 220/2006, de 3 de novembro, devendo abranger os desempregados de longa duração fora do regime da Segurança Social. Entrou na Assembleia da República a 7 de junho e só tem uma assinatura do Sr. Albano Lourenço Jerónimo. E, portanto, se não vêem inconveniente, ela ficará desde já a pensa a 296 e o Sr. Deputado José Rui Cruz será o deputado relator. E então agora vamos discutir e apreciar as notas de admissibilidade. Apensa-se, se estiverem de acordo, por isso é que eu fiz a pergunta. Tem alguma... Não tem nada... Pronto. Então, relativamente à proposta 322, petição... Aliás, 322, solicita a reposição da gratificação aos técnicos superiores da Inspeção de Trabalho, ACT. Portanto, também só tem uma assinatura e eu punha e abri a discussão. Não sei se algum dos grupos parlamentares pretende, não havendo inscrições. Quem vota contra a nota de admissibilidade, quem se abstém... Está aprovada por unanimidade. A petição 325, exatamente, também ponha à consideração das senhoras e dos senhores deputados. é o assunto solicita que as reformas passem a ser estabelecidas em função da idade biológica. Também só tem uma assinatura, o Sr. Estevão Domingos de Sá Sequeira. Não sei se alguém se quer pronunciar, e não havendo inscrições sobre a matéria. Portanto, passo à votação. Quem vota contra a nota de admissibilidade? Quem se abstém? Foi também aprovada por unanimidade. E a última nota de admissibilidade em nosso poder, que é a 334, já referi qual era o assunto, o peticionário, o número de assinaturas, e, portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, as três notas de admissibilidade, 322, 325, 334, foram admitidas por unanimidade. Temos nos outros assuntos. Ponto 7, Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Obrigado. Senhora Presidente, em exercício, aliás, num exercício bastante frequente, queria só informar e pedir o agendamento de três projetos de resolução do Bloco de Esquerda para a próxima reunião, ou para as próximas, enfim, em função da ordem de trabalho, se puder ser na próxima, muito bem, se não couberem todos na próxima, que vão sendo agendados. E são eles o projeto de resolução 899, que alarga a proteção social à infância, 899, o projeto de resolução 862, que trata da revisão da carreira dos inspectores da Segurança Social, o que aliás tem alguma relação com este projeto dos lares e com um conjunto de audições que nós temos em, digamos, para serem agendadas, justamente sobre a fiscalização dos protocolos de cooperação entre a Segurança Social e as instituições particulares de solidariedade social no âmbito das respostas, da resposta de creches, lares e outras. E, em terceiro lugar, o projeto de resolução 844, que trata dos profissionais, da contratação dos profissionais da gripe, e que foi enviada para esta comissão, creio que por se tratar de contratação no âmbito da administração pública, imagino eu, porque isto tem mais que ver com saúde, mas por algum motivo entendeu, enfim, a mesa da Assembleia, quando o projeto deu entrada, de o encaminhar para esta comissão. Se ele for para a saúde, muito bem, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, até teria mais sentido. Em todo caso, ele está nesta comissão, nós queremos agendá-lo, discuti-lo para ele depois poder ser votado no plenário, e portanto, ou nesta comissão ou no da saúde, mas fica aqui a nota. Finalmente, queria também fazer duas perguntas. Uma, para saber se houve, entretanto, alguma resposta sobre a disponibilidade do coordenador do grupo de trabalho do Estatuto dos Cuidadores Informais, para sabermos se há uma data, se já há uma data indicativa da sessão. Isso, professor José Lopes, Manuel Lopes. E se a Comissão já teve a oportunidade de fazer a pergunta sobre aquela questão do assédio, e se houve alguma resposta entretanto. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, relativamente a estas duas questões que foram colocadas pelo Bloco de Esquerda, na pessoa do senhor deputado José Soeiro, não há ainda resposta nem para uma nem para outra. Portanto, acho que teremos que aguardar mais um pouco e depois insistir, obviamente, porque, sobretudo, relativamente à questão do assédio, enfim, já é uma questão mais antiga, e também é importante sabermos da disponibilidade do seu professor, que eu não me lembro, José Manuel Lopes, creio eu que é o nome, para depois para nós apontarmos duas datas possíveis, 23 e 27 de janeiro, lembro-me. E há 16 ou 23, exatamente. Não, 16 e 23. Está aqui na ata, aliás. E é fácil de confirmar, mas a partir de 15 de janeiro, lembro-me que foram dadas duas datas alternativas, aqui está exatamente 16 e 23, aliás, duas terças-feiras da parte da tarde. Foi isso que nós tentámos agendar. Mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era só para... Tem sido feito um grande esforço...
Senhoras deputadas... Eu gostava de ouvir o seu deputado.
Tem sido feito um grande e meritório esforço por parte dos serviços da Comissão para podermos ir respondendo às várias petições que recebemos. Queria insistir só na importância de podermos chegar à petição número 335, que é sobre os trabalhadores das pedreiras. Porque eles vão insistir. A petição já foi entregue há bastantes meses, a petição tem mais de 4 mil assinaturas, portanto existe a expectativa dela poder ser discutida, e eles vão insistindo com os grupos parlamentares, pelo menos com o Bloco de Esquerda, não sei se outros grupos também receberão, sobre o agendamento. Pronto, era solicitar que possamos chegar antes do final do ano à petição 335 para podermos dar uma resposta aos peticionários e poder haver um relator que possa prosseguir com o processo. Obrigado.
Portanto, fui informada agora pela doutora Susana que sim, que é execuível e que, aliás, nos estamos a aproximar, é imediatamente a seguir, nos estamos a aproximar rapidamente da petição 335 dos trabalhadores das pedreiras. E eu lembrava ao Partido Socialista, o Partido Socialista ficou de responder à sugestão do seu deputado do Bloco de Esquerda, se já estava ou se estaria em condições de retomarmos a discussão. Já passou? Pronto. Ah, pediram? Então peço desculpa, mas não ouvi. Portanto, foi adiada para a próxima reunião. Portanto, não havendo mais nada a tratar, muito obrigada. A senhora deputada Maria das Mercês Borges, que pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas acho que deve ficar aqui muito clara a nossa posição relativamente a matérias que está a acontecer. Agora, nesta fase, talvez fosse bom haver um melhor entendimento do que é a competência desta Comissão, se bem que isto são matérias sempre tão no limbo ali que pode criar esta confusão. Estamos no período da gripe.
Senhores deputados do fim da mesa, Senhor Deputado Luís Soares, peço desculpa, mas... Há uma deputada no uso da palavra e os senhores não imaginam às vezes a dificuldade que é no final de uma reunião conseguir ouvir os diversos contributos. É complicado, portanto eu pedia para os senhores deputados terem mais um bocadinho de paciência e ouvirem a senhora deputada Maria das Mercês Borges. Muito obrigada.
Eu sou muito breve, até de uma forma geral procuro ser. O objetivo é não andarmos a tratar de matérias que muitas vezes estão a ser tratadas noutra comissão. E o projeto de resolução 844, que foi proposto pelo Bloco de Esquerda, fosse discutido aqui, e muito bem referiu que é matéria que também é tratada na comissão. Eu sei que na Comissão de Saúde, até porque estamos na época da gripe, esta matéria está a ser discutida e abordada. Por isso eu acho que devia ser feito um contacto, ficar isso bem determinado e decidido para que seja feito um contacto, não sei se é com a Comissão de Saúde, se é com o Presidente da Assembleia da República, no sentido de se clarificar se a matéria é para ser tratada só aqui ou se é para ser discutida na saúde, porque neste momento a acuidade do assunto é feita, e são eles que podem estar mais sensíveis para a necessidade ou não de profissionais nesta área.
Muito obrigada. E então dava a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda prefere que esse tema seja discutido na Comissão de Saúde, até porque quem vai, o primeiro subscritor desse projeto de resolução é o deputado Moisés Ferreira, que é o nosso representante da Comissão de Saúde. Sucede que a contratação de profissionais para a administração pública passa, creio eu, pela tutela das finanças e a administração pública está sob a responsabilidade desta comissão. Por isso é que presumo que tenham encaminhado esse projeto para esta comissão. Mas nada contra o que disse a senhora deputada. Por nós, nós até preferimos que a discussão seja feita na outra comissão. Se for feita na nossa comissão, quem virá aqui defender o projeto é o deputado Moisés Ferreira, que é o nosso deputado da Comissão de Saúde. Mas, de facto, a petição foi encaminhada para esta comissão. Portanto, nós não temos nenhuma objeção, ou numa ou noutra, até temos preferência pela saúde. Se for nesta, também nenhuma objeção. Gostávamos é que o projeto pudesse ser agendado antes na comissão, nesta ou noutra, antes do final do ano. E trata justamente sobre a contratação de profissionais de saúde para fazer face aos picos da gripe, não é? É isso.
Muito obrigada. Eu penso que é preciso termos uma decisão, porque podemos oficiar a Comissão de Saúde, segundo disse a doutora Susana Fazenda, podemos oficiar nesse sentido.
Se é
opinião do Bloco, que exatamente é a comissão por onde gostaria de estar, se não houver objeção de ninguém, obviamente oficiaremos nesse sentido.
Então,
o projeto passará
Presidente,
para a Comissão
de
Saúde.
Muito bem.
Pronto, e agora creio que, não havendo mais nada a tratar, senhoras e os senhores deputados estão dispensados. Muito obrigada pela contribuição.